Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Roberto Klotz. Cara de Crachá de Roberto Klotz conta com a apresentação de Luiz Fernando Veríssimo na aba do livro, o que sem dúvida o abona, né? Mas parece que é uma jogada por trás disso, na verdade. O Luiz Fernando Veríssimo foi forçado, coagido, chantageado, até para escrevê-la. Poderia explicar aí essa jogada?
Isso é bastante polêmico, é polêmico. E toda polêmica, ela é boa. Eu, desde que eu escrevi os primeiros textos, meu grande sonho sempre foi ter um livro com a orelha de Veríssimo. Porque, na verdade, foi meu grande inspirador. Eu gostei muito daquele Analista de Bagé, gostei do Ad-Morte, que eram livros com um personagem único. E ainda, sei lá quando é que foi isso, muito tempo atrás, naquele programa Sempre um Papo, Veríssimo esteve em Brasília, entreguei uma boneca do Fon Silva a ele e solicitei que escrevesse uma orelha. Mas perdeu-se no tempo, alguma coisa assim. Depois estive com ele novamente numa festa da Estância Gaúcha. Depois, num outro momento, em que ele deu um concerto com um saxofone fantástico. E eu nunca obtive resposta. Aí eu resolvi brincar com isso. Em que eu brinco um sonho, em que converso várias pessoas, uma festa fantástica, converso com o Machado de Assis, com ele. Ted Kennedy, o presidente Kennedy está lá na piscina lá com Marilyn Monroe e começa a conversar com o Veríssimo, que vendo que eu ia pedir mais uma orelha de livro, que já está cansado de escrever orelhas, e disse que não vou escrever orelha não, faça você mesmo. E foi o que eu fiz. Então eu escrevi a orelha e coloquei o nome embaixo. Mas é lógico, está escrito em cima, leia a explicação, a página 13, onde é que está a história do meu sonho.
Roberto Klotz acredita que é possível viver de literatura e dá uma dica. Além de produzir bastante, o escritor precisa sair às ruas e se promover. Sou autor e também promotor de mim mesmo. Vou perguntar, a promoção de si mesmo tem dado resultados?
Eu brinquei outra hora que brinquei não. Eu disse que eu era obsessivo. E quando eu resolvi ser escritor, com E maiúsculo, eu passei a fazer disso uma coisa muito séria. Vendi livrinhos na rua antes mesmo disso aqui virar livro. Era um xerox que eu vendia de barzinho em barzinho. Aquilo foi uma experiência absolutamente fantástica e que colhi, inclusive, outras histórias. Depois eu me dediquei a muitos concursos literários. E, por incrível que pareça, ganhei vários deles e ganhei din-din com eles. Mais recentemente, já há 2 anos atrás, eu fui indicado pela comunidade literária para ser conselheiro de literatura na Secretaria de Cultura do GDF. Ou seja, está entrando dinheiro, sim, com a literatura. Além disso, consegui publicar os livros pelo FAC, que foi uma espécie de premiação, em que eu recebi os 2 livros, Quase Pisei e Pepino Farofa. E esses eu vendo. Hoje mesmo, acabei de chegar, antes de vir aqui ao programa, estive no Correio, coloquei 9 livros no Correio, pelo Brasil e afora. Ou seja, não é fácil, mas é possível, sim.
Mas não dá para viver com fartura, né?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por sorte, eu já tenho filhos criados, meu apartamento está quitado, eu não tenho grandes despesas. É por isso que é possível, né?
Sem dúvida. Quem quiser ser escritor, então, na sua opinião, não pode ser tímido. E eu não digo tímido no sentido da escrita, não. Tímido no relacionamento social. Tem que sair mesmo aí, né? Promovendo.
Será?
Não sei, é uma pergunta.
Eu falei agora sobre o Luiz Fernando Veríssimo, que ele se autodenomina e prova que é extremamente tímido.
Ah, mas ele é filho de Érico Veríssimo, então já tem um elemento assim. Aí o texto, né, se encarrega do resto.
Realmente, se eu tivesse um espaço na mídia, talvez não precisasse fazer tanta coisa que eu já fiz, né? Uhum. Agora mesmo, lancei o livro e precisei lançar em 3 lugares diferentes. Quer dizer, precisei não. Surgiram as oportunidades e foi ótimo isso. Então, a gente tem que sempre procurar o espaço, né?
Os seus 3 livros englobam uma experiência de mais ou menos uns 6 anos, não é isso? De 2009, o primeiro.
Os 2 primeiros foram em 2009,
mas
que é a publicação.
Mas antes, né? Eu digo assim, da dedicação
digamos
a eles.
De 2006 para cá.
2006. E você percebe assim, alguma evolução, alguma mudança?
Não? Ah, certamente. eu não vou dizer que um está melhor que o outro, que está melhor que o outro. Porque como pai das crianças, a gente gosta de todos igualmente. Mas eu percebo uma evolução, sim. E eu acho que agora isso já está me dando suporte para começar a pensar num romance. Que agora são short stories, histórias curtas. O romance eu acho que é um passo muito maior. Quem sabe um dia eu chegue onde já está Margarida, né?
Bom, isso daí não é parâmetro para nada, não. Em que bar, em que esquina, café ou livraria, então, encontrar os livros de Roberto Klotz? O site, tem um endereço aí que queira fornecer, o Rádio Ouvinte?
É até engraçado. Eu estive na Cultura, na Livraria Cultura agora, para deixar meus livros lá. Não, amanhã quem sabe, depois eu voltei no amanhã, quem sabe depois é amanhã. Eu falei, mas eu já deixei aqui meus livros. Ah, mas já acabaram. Eu falei, justamente eu quero repor estoque. Quem sabe eu reponho isso por esses dias. Então, enquanto isso, estou vendendo no meu blog, que é robertoklotz.blogspot.com, Roberto Klotz, K-L-O-T-Z, T de tatu, Z de zebra.
Então, pode repetir o blog?
Pois não. robertoklotz.blogspot.com. Klotz escreve K-L-O-T-Z.
E em termos de livraria, tem a Cultura, não?
A Cultura, eu espero que tenha muito breve.
Projetos literários, então, o que está sendo preparado nesse momento?
Eu tenho um projeto antigo que eu espero realizar muito breve, só que aí já demanda de um suporte financeiro muito grande, que eu quero escrever a biografia de um artista plástico alemão. Ele tem uma história muito bacana, porque ele migrou para o Brasil em 1923, afugentado pela guerra na Europa. Então, as terras dele foram invadidas, e ele embarcou num navio indo para Buenos Aires, num navio que ele desconheceu alguém e descobriu que o Brasil seria melhor do que a Argentina. Na imigração, ele deixou para trás um filho, e veio aqui, quer dizer, o filho veio para cá 2 ou 3 anos depois. Mas a história dele é muito rica em curiosidade, na dificuldade de vencer na arte, e eu me identifico muito com isso. E esse camarada eu consigo grandes informações, porque ele é meu avô. Eu pretendo fazer, além da biografia, fazer uma exposição com os quadros deles, que eu já consegui reunir coisa de 100 fotos pelo Brasil afora. Já consegui localizar quadros dele na Europa também. Eu faria uma exposição não para vender, mas apenas para mostrar a obra dele. Ele, inclusive, tem um reconhecimento em enciclopédia Alemanha. Ele é um acadêmico. Ele fez a faculdade em Munique. Então, ele tem um reconhecimento. Isso é muito bom. Além deste livro, eu pretendo fazer um outro que é de cartas improváveis. Uma carta a um cônor enviada por Deus, carta a Mercedes Sosa, carta a Hitler. E já escrevi a carta a Machado de Assis, por exemplo. Então, tem várias cartas que eu já escrevi, e sempre procurando o bom humor. Então, seria mais uma vez histórias curtas. Mas é uma coisa que vai ser muito divertido, certamente.
Muito bem, então, fôlego, né? Ânimo.
Acredito dúvida.
Que disciplina não precisa, porque o obsessivo sempre acha.
É verdade.
E aí, acho que em breve teremos, então, mais livros aí do Roberto Klotz.
Certamente.
Muito obrigado pelo seu comparecimento aqui à Rádio Senada.
Eu que agradeço. Foi uma honra participar do seu programa.
Acabamos de conversar com o escritor Roberto Klotz a respeito do seu livro Cara de Crachá. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.